Então, nós estamos em 2 Crônicas 20, estamos no versículo 20 também. Esse aqui seria o segundo dia dessa história, né? Segundo dia da reunião, só que essa reunião hoje vai ser uma batalha, mas uma batalha diferente. Mas eu tenho falado várias vezes sobre esta reunião, sobre os diversos aspectos dessa reunião, e realmente assim, eu fico cada vez mais impressionado com os diferentes aspectos, tem muitas coisas diferentes. Ele começa com a Assembleia Solene, né? Depois tem a oração, aqui eu não coloquei, mas depois tem a resposta de Deus através do profeta. E depois a parte de adoração. E isso tudo faz parte do primeiro dia. Eles se reuniram, fizeram uma assembleia solene, Josafá fez uma oração, e depois eles ficaram em silêncio, não fala quanto tempo, mas toda aquela congregação, todo o povo de Judá, reunido ali em silêncio. E depois Deus, ninguém sabia quem, não foi uma coisa programada, mas de repente Deus usou alguém para trazer uma resposta. Deus veio pelo Espírito Santo sobre alguém e trouxe uma resposta poderosa também. E como resposta, Deus respondeu à oração, e como resposta do povo, houve adoração. A adoração também, se vocês quiserem marcar, nós vimos na semana passada, a adoração também teve duas partes. Teve uma parte de se prostrar em silêncio também, e uma parte em que os levitas, aqueles que tinham um ministério específico de instrumentos e de cântico, eles entraram em ação e cantaram, inclusive enfatiza, não sei se todas as traduções falam a mesma palavra, mas no versículo 19, então se levantaram os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus em Israel em alta voz. Então eu queria que vocês sempre vissem esse contraste, tem um momento do silêncio e tem um momento de louvar a Deus com alta voz. Então, a adoração aqui tem duas partes também. Eu vejo assim, tem tantos elementos aqui nessa reunião, nessa forma de buscar a Deus. Nós nunca devemos seguir fórmulas, mesmo encontrar assim, que a gente encontra na Bíblia, elas não são fórmulas para serem copiadas mecanicamente. Mas são padrões, são essa reunião aqui, tem momentos no Velho Testamento ou no Novo também, quando talvez o povo não tenha feito assim, as coisas exatamente como Deus quis, mas eu vejo esse capítulo 20 é um exemplo fantástico de como Josafá fez tudo o que devia fazer como líder. Então ele mostra um exemplo de liderança verdadeira e um exemplo de como buscar a Deus, de como que a gente faz para Deus responder, para Deus agir. Não é isso que a gente quer? A igreja, o povo de Deus, o que quer dizer isso? O que nós estamos fazendo? Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo como igreja, como povo de Deus, não é nossa satisfação, não é a gente se sentir bem, não é a gente ter comunhão em si, isso não é o objetivo principal. O objetivo principal de igreja, de povo de Deus, é contato com Deus, é nós falarmos e Deus responde, ou Deus fala e nós respondemos, é uma interação entre nós e Deus. E se Deus não age, que igreja nós somos? Que povo de Deus nós somos se Deus não está agindo, se Deus não entra na cena de ação? Então, nem sempre Deus vai agir de acordo com esses passos, mas são exemplos tremendos de como nós devemos fazer para Deus agir. Então, a assembleia solene vai ter várias aplicações. Como que você vai aplicar uma assembleia solene na sua família, no seu grupo, numa igreja maior, numa igreja nacional? Assembleia solene tem diferentes maneiras de aplicar, mas é uma forma de se colocar diante de Deus, no meio de uma crise, e dizer: Deus, a única pessoa que pode fazer alguma coisa, a única pessoa que pode fazer uma diferença nessa crise é o Senhor. Assembleia solene, a oração, depois a oportunidade de Deus falar, Deus fala, Deus responde. De repente não é mais uma estratégia humana, não é mais uma coisa que eu inventei, que eu achei interessante. Como é que nós vamos fazer? Vamos pensar, vamos colocar nossas cabeças juntos, vamos pensar em alguma coisa para resolver nossa crise. Não, é Deus falar. Quando Deus fala, as coisas mudam. E diante da resposta de Deus, nós temos adoração e depois obediência. Então, agora nós estamos no quarto ponto aqui, que é obediência. Então, o que é obediência nesse caso aqui? Eles estavam diante de uma crise, um grande perigo. Nós não sabemos o que fazer. Então, eles esperaram diante de Deus, se reuniram, se colocaram. Deus, nós não sabemos o que fazer. Josafá orou. E esperaram e Deus respondeu. Deus respondeu e Deus disse o que eles deveriam fazer. Então, vamos adorar. Sim, vamos adorar, mas o que mais que nós vamos fazer? Vamos fazer o que ele mandou. O que ele mandou fazer? Na palavra profética, o que ele mandou fazer? Bom, a princípio ele falou assim: não faça nada. Mas não era sentar ou voltar para casa. O que era? Tome posição. Vocês vão à cena de batalha, ao campo de batalha. Vocês vão lá enfrentar um inimigo, mas vocês não vão ter que fazer nada. Mas vocês têm que estar lá. Então, tomar posição. Tomar uma posição, isso era que Deus mandou fazer. Ele, inclusive, falou onde é que vocês têm que ir. Ele deu todas as instruções através da palavra do profeta. Então agora vem a hora de obedecer, que não adianta nada fazermos tudo isso aqui, não adianta buscar, não adianta Deus falar, não adianta nem mesmo dizer vamos adorar, se depois nós não nos levantamos e vamos fazer o que Deus mandou. Né? Deus mandou fazer alguma coisa, então nós vamos fazer o que ele mandou. Ok? Então, vamos ver como que eles colocaram em prática, como que eles obedeceram à ordem de Deus. Então, nós estamos exatamente nesse ponto, versículo 20, 2 Crônicas 20, 20. Pela manhã cedo, eu quero chamar a atenção para essas palavras. É lógico que existem coisas que Deus vai mandar que você vai fazer no mesmo dia. Mas no caso, e tem outros exemplos na Bíblia, que o que Deus manda fazer é no outro dia, assim, não tem jeito de fazer no mesmo dia. Mas uma coisa muito importante sobre esse ponto aqui de obediência é: a obediência deve ser imediata. Imediata, ser o mais rápido possível. Eu vou dar um exemplo muito clássico. O primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, na história de Abraão. Qual foi a coisa mais difícil que Deus mandou Abraão fazer? O que foi a coisa mais difícil? Oferecer o filho. Né? Deus falou com Abraão, Gênesis 22, Deus falou com Abraão: leve seu filho, seu único filho, seu filho quem você ama, leve seu filho e ofereça-o. O que Abraão fez? Ele tinha que fazer uma viagem para o lugar que Deus mandou, então ele não podia, era uma coisa que não dava para fazer no mesmo dia. Ele tinha que se preparar, levantar, né, cedo e tal. Mas a Bíblia fala, né, vocês podem anotar se alguém quiser conferir, mas assim, a história é muito vívida, muito dramática, Deus ordenou, Deus falou com Abraão, uma coisa dificílima. No mínimo, ele podia ter pedido umas três provas, umas três confirmações. Ele podia ter esperado um mês e depois voltar fazendo: Deus, o senhor ainda quer que eu ofereça? Tá bom, eu orei muito, estou quase pronto, né? Não, o que a Bíblia fala? Deus falou com Abraão, no versículo 3, Gênesis 22, 3, fala assim: de manhã cedo, Abraão levantou. Essa cena de manhã cedo indica, implica, carrega a ideia de uma obediência imediata, de uma disposição sem titubear, sem hesitar, sem ficar esperando, enrolando, querendo mudar a mente de Deus. Deus, o senhor não quer mudar de ideia, muda alguma coisa, amenize essa coisa aí, deixa eu pensar, vamos negociar um pouquinho mais, né? Não, de manhã cedo, vamos lá. De manhã cedo, ele preparou tudo, já tinha com certeza deixado tudo pronto no dia anterior. De manhã cedo, ele estava com tudo em ordem e foi obedecer. Inclusive, se vocês quiserem anotar os versículos, né, tem mais dois exemplos na vida de Abraão que não fala de manhã cedo, mas dá essa ideia de obediência imediata. Um outro exemplo é Gênesis 17, versículo 23, quando Deus... Outra coisa difícil... Não foi uma coisa fácil, acho que a gente não pensa muito sobre isso. Mas em Gênesis 17, quando Abraão já estava com 99 anos de idade, né, já tinha esperado muito, estava bem no final do período de espera antes de Isaac nascer, mas Deus fez uma aliança, confirmou uma aliança com Abraão e falou assim: olha, agora tem um sinal dessa aliança, você vai circuncidar todo mundo, todos os homens na sua casa, né? E aí nesse capítulo fala: no mesmo dia, no mesmo dia. Coisa difícil, meu Deus do céu, como é que um homem de 99 anos vai se circuncidar? Como é que todos os servos vão pensar mais, vão preparar? No mesmo dia, né? Outro exemplo é capítulo 21, Gênesis 21, 14, quando houve aquele conflito, depois que ele já tinha Ismael, pela sugestão de Sara, aí Agar ficou em conflito com Sara, o menino estava lá, Ismael, mas acho que Agar estava desprezando Sara, e Sara falou assim: Abraão, não suporto mais. E Abraão ficou sentido, porque era filho dele também. Aí Deus falou assim: não, pode mandar embora, porque a promessa não é com esse filho. Coisa difícil para Abraão também. Também obedeceu imediatamente, pois Agar e o filho para sair de casa. Então, Abraão era um homem que obedecia ordens difíceis, mas era uma obediência imediata. Então, esse versículo aqui, 20, começa dessa forma: pela manhã cedo levantaram-se. Então, vem um grande exército, Deus já prometeu que vai ser muito mais fácil do que eles imaginam, mas mesmo assim eu queria que vocês entendessem esse drama, porque até esse momento maravilhoso, puxa, nós tivemos uma reunião tremenda, Deus falou, nós adoramos, os levitas cantaram em voz alta, puxa, Deus confirmou no nosso coração, mas e o frio na barriga? Nós temos que sair amanhã cedo, todo mundo tem que ir lá, tem que enfrentar o inimigo. Ele falou que não tem que, nós não vamos ter que fazer nada, mas percebam, eles têm que agir em fé, eles vão enfrentar um exército enorme. E se aquele profeta não trouxe uma palavra de Deus mesmo? E se, sei lá, a nossa cabeça é cheia de atitudes assim, de pensar: não, acho que, meu Deus, eles vão nos matar, não vai dar tempo, né, de Deus intervir, assim, até Deus resolver o problema, nós já morremos. Então, eles tinham que levantar cedo e ir lá no campo de batalha. Então, essa é a ideia, Deus não manda fazer coisas, são difíceis, mas vamos dizer assim, o que o povo teria que fazer é muito pouco. A nossa parte de obediência, por exemplo, quando era para passar o Rio Jordão, que Deus falou com os sacerdotes? Os sacerdotes vão entrar no rio, eles têm que entrar no rio, aí quando eles colocarem o pé na água, as águas vão abrir. Tem muitos exemplos de pequenas coisas. Quando Elias foi na casa daquela viúva, ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ele falou assim: faça um bolo para mim primeiro. Depois Deus vai fazer um milagre, vai multiplicar. Mas percebe, tem uma coisinha, né? Tem uma coisinha que a gente tem que fazer por obediência. E essa obediência, na vida cristã, nós temos uma tendência tremenda de transformar as coisas de Deus em leis, em regulamentos. Ah, o que Deus quer de nós? Quais são as ordens? Quais são os mandamentos? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A obediência a Deus é forte, é imediata, é obedecer à ordem de Deus, mas não é uma série de regras iguais e mecânicos. Entende a diferença? É uma coisa que vem de Deus. Deus falou, dá um frio na barriga, meu Deus. Deus falou, eu vou acreditar que ele falou mesmo, eu vou agir em cima disso. Eu não tenho que fazer muita coisa. Eu não tenho que fazer muita coisa. O exército não vai ter, nem fala, não sei se os soldados levaram armas ou não. Nessa história não fala de armas. Nós vamos ler na sequência quem vai na frente do exército. Então eles vão de um jeito muito fora do comum, muito fora da normalidade. Eles não têm que fazer nada, mas ao mesmo tempo eles têm que enfrentar a dificuldade de confiar em Deus no meio de uma situação impossível. Então, é isso que Deus está procurando em nós, né? Então, nós vamos continuar. Vocês vão ver esse princípio se repetindo e sendo enfatizado. Então, pela manhã cedo, levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Calculam que eles devem ter andado deve ter sido um tempinho, sei lá, de 2 horas a pé, não sei quanto tempo, acho que é entre 10, 15 quilômetros, alguma coisa assim, de Jerusalém. Então, eles fizeram uma pequena jornada, mesmo sendo a pé, 10, 15 quilômetros, não é tão pouco, mas era uma distância que eles podiam percorrer naquela manhã. Mas eles tinham que sair cedo. Quando fala de manhã cedo, provavelmente era escuro ainda, né? Eles saíram bem cedo para estar ali no momento certo. E saindo eles, eu quero que vocês vejam em tudo isso aqui, Josafá não é um homem perfeito, ele em outras histórias ele comete erros, mas eu admiro muito Josafá nesse capítulo. Eu diria, se alguém falasse, onde você tem um modelo de liderança, onde você tem um modelo de como deve ser um líder diante de Deus, como que ele deve agir? Puxa, eu vejo tantas coisas nesse capítulo, já enfatizei de como ele chamou a assembleia, de como ele orou, de como ele expôs a fraqueza, de como ele foi o primeiro a cair em rosto. Ele é o líder modelo. Nesse capítulo, ele é um líder modelo. Então, tudo que aconteceu no dia anterior, agora nesse dia, todo mundo levanta cedo e ele ainda vai dar mais uma palavra. Agora que vem uma função importante de líder. Todo mundo presenciou a visitação, a resposta de Deus no dia anterior, mas nesse dia, o povo vai saindo aqui. Provavelmente não saíram todas as mulheres e crianças que estavam na Assembleia Solene, mas o povo sai para obedecer à voz de Deus e Josafá dá uma palavra, uma exortação. Exortação em português às vezes tem uma conotação meio assim: eu fui exortado, quer dizer, eu fui repreendido, eu fui exortar, o sentido de exortar na Bíblia é mais de animar, de encorajar, de dar uma força para fazer aquilo que é certo, né? Você está meio sem coragem, meio em dúvida, não está assim com toda a sua confiança despertada. Então a exortação ajuda, a exortação anima, faz a pessoa corresponder a Deus adequadamente. Então Josafá aqui, ele fala, gente, nós estamos obedecendo a Deus e olha, vocês podem ter certeza, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Olha o que ele falou. Ouvi-me, ó Judá. Se a gente nunca sabe se quem escreveu está na Bíblia, assim, se o relato, se a pessoa que escreveu, que anotou isso, se ele resumiu ou se a exortação, eu penso que eles tinham que fazer uma jornada, então eu acho que Josafá não fez um discurso mesmo, né? Deve ter falado pouca coisa, né? Um discurso rápido, mas bem, bem forte e bem no ponto. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, olha que coisa interessante, né? Ele fala que eles têm que confiar no Senhor, né? Como nós temos falado já, eles estão no momento de temor, um medo de uma situação assustadora, uma situação que não tem ninguém que, de alguma maneira, não vai sentir medo, mas diante da situação de medo, ele fala, é para confiar no Senhor. Às vezes, nem sempre, eu consulto, acho que às vezes a gente pode até exagerar em tentar estudar as palavras no original, mas aqui me chamou a atenção, eu estava lendo em algum lugar, assim, um comentarista comentou que palavras que foram usadas, e eu achei muito interessante, que essa frase, a primeira parte, são duas coisas que ele fala, crede no Senhor e crede nos profetas, né? É óbvio que o crer no profeta vem em segundo lugar. Você tem que crer no Senhor em primeiro lugar e crer no profeta que o Senhor usa. É óbvio que nós não podemos confiar em profeta ou pastor ou evangelista ou apóstolo, ou seja quem for, né? Nós não podemos confiar na pessoa humanamente, tipo, essa pessoa é 100%, tudo que ele fala é de Deus, não existe, não deve existir esse tipo de confiança cega, de confiança sem restrições. Nós confiamos, por que ele falou assim? Confia no Senhor e confia no profeta. Por quê? Porque Deus fala através de profetas. Eu confio no profeta se o profeta está trazendo uma palavra de Deus. De alguma maneira, eu preciso ter uma forma, o Novo Testamento fala em mais de um lugar que a gente tem que discernir os espíritos, que a gente tem que provar todas as coisas, né? Então, eu preciso ter, obviamente, uma maneira, alguns recursos para saber se o profeta está dando uma palavra de Deus ou não. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ter uma desconfiança tal que, eu não sei, fulano deu uma palavra, mas não sei se é de Deus ou não. Ele está dizendo, o que Josafá está dizendo aqui na exortação é, confia no Senhor. Eu confio no Senhor. Mas ele falou assim, mas não é confiar no Senhor de uma forma vaga. Você tem que confiar no que o Senhor fala com a gente e ele vai usar instrumentos, ele vai usar profetas. Porque nós não estamos falando somente de uma palavra já escrita, nós já temos a Bíblia. Tudo bem, nós temos a Bíblia, eles também tinham, não uma Bíblia tão completa como a nossa, mas eles tinham a lei, tinham aquilo que Moisés tinha escrito e até algumas coisas além disso. Mas não é só a palavra escrita. Por quê? E aqui que está um ponto muito simples, mas que a gente sempre precisa repetir. Porque, principalmente hoje, nós temos uma forma muito, como é que eu posso dizer? O evangelho, a palavra que nós temos à nossa disposição hoje, tem tornado o caminho de chegar a Deus, muito superficial, muito sem substância. Nós repetimos e sabemos que é uma palavra de Deus, que o que nos salva é a fé. Nós podemos citar aquilo que Paulo falou com o cárcere lá em Filipos: crede, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Né? O Novo Testamento está cheio de ordens: crê. Se você crê, você terá vida eterna. Então, hoje, assim, você crê? Eu creio. Eu creio. Como? O que você crê? Eu creio que Jesus morreu na cruz. Isso é muito importante. Mas quando a gente começa a entender o que que a Bíblia quer dizer quando fala que é para ter fé, para crer, nós precisamos entender esse aspecto de que a fé em Deus é uma coisa viva. E o que que quer dizer com isso? Que não é só num fato histórico, não é uma coisa banal, não estou dizendo que é uma coisa de pouca importância, crer que Jesus morreu na cruz, que ele tomou o meu lugar, que ele foi o sacrifício perfeito e através dele eu tenho acesso a Deus. Isso não é uma, não é pouca coisa. Mas o que a Bíblia fala sobre fé? Fé significa confiança. Quando ele fala assim, crede no Senhor vosso Deus, ele não está dizendo, todo mundo crê que existe um Deus. Não era isso que ele estava falando. Todo mundo aqui crê que o Senhor um dia tirou vocês do Egito? Muito importante, mas não era isso que ele estava falando aqui. Ele está falando com um exército que está saindo para enfrentar uma situação de perigo. O que que é crer aqui? Aqui nesse texto, é confiar que nós vamos chegar diante de um exército enorme e Deus prometeu que vai batalhar e a gente nem vai ter que pegar em armas, é só a gente ir lá. E eu estou agindo em obediência. Em obediência. Então, crer é confiar numa coisa específica. Deus fala, Deus se manifesta em crises, se manifesta em situações difíceis na nossa vida, se manifesta em situações que a gente não teria recursos. Então, andar com Deus, Abraão andou com Deus. O que quer dizer Abraão andou com Deus? Significa que Deus falava e ele respondia. Ou que ele estava numa situação e clamava a Deus e Deus respondia. Ele andava com Deus. Tinha coisas acontecendo. A nossa fé, quando nós falamos eu creio em Deus, não é fé numa doutrina. A doutrina é importante para a gente entender o plano de Deus, para entender o que Jesus fez, mas isso abre um caminho para que a gente tenha respostas de Deus e que Deus coloque a gente em situações complicadas, situações em que a gente vai precisar confiar em Deus. Por isso, quando a gente entra em crise, a oração certa não é: Deus, tira essa crise de mim. Peraí. Deus colocou você numa crise, ele quer ser a solução, ele quer ser o salvador da sua, no meio dessa crise, mas ele colocou você numa crise para que você pudesse estender a mão, estender o coração, recorrer a Deus e dizer: Deus, que eu faço? Aí sim. Não é? Deus, tira, eu não quero, por que eu estou nessa crise? O diabo que, não, Deus permitiu. O diabo está sempre por ali também, mas Deus permitiu. E é no meio da crise que existem as situações que exigem a nossa confiança em Deus. Uma vida tranquila, quando você diz: Deus, me proteja, me cerque de todos os lados, não deixe nada de mal acontecer. Eu sei, a gente ora, a gente pede a Deus por nós, por nossos filhos, por nossos familiares, não é errado. Mas é só lembrar, Deus permite certas coisas. Porque se você não entender isso, cadê Deus como pai? Por que que vem doenças? Por que que tem acidentes? Por que que tem situações complexas? Por que que Deus permitiu? Em cada situação, Ele está nos dando uma oportunidade de recorrer a Ele e dizer: Deus, que eu faço? Onde o Senhor está? A gente vai, não acho que você vai ser o herói, a pessoa de fé e poder. Você vai dizer: Deus, por que isso está acontecendo? Você vai falar isso, a gente sempre fala, né? Por que isso aconteceu justo comigo? Né? Por que não manda para os outros? Para mim não, né? Quando você fala assim, por que isso aconteceu comigo? Você quer que aconteça com os outros. Né? Não é, essa não é a oração certa. Deus, como Jesus falou, Pai, glorifica o teu nome. Pai, revela-te no meio dessa situação. Né? E o crer, que é o que Deus procura. Deus procura uma pessoa que crê. Deus procura uma pessoa que confia. Mas esta confiança, como disse domingo passado, ela não é uma conta bancária que você tem de muita fé, de muita confiança. Fala assim: tá bom, eu estou numa situação, mas eu tenho recursos. Eu já sou uma pessoa, eu li a Bíblia já várias vezes, eu sou uma pessoa de oração, eu tenho uma conta bancária boa. Não tem conta bancária. Todas as vezes, assim, até em certo sentido tem, que a sua experiência com Deus, não vou dizer que isso não é importante. O que eu quero dizer, assim, que cada vez que você enfrenta, às vezes até a mesma situação, não foi isso que aconteceu com o povo de Israel no deserto? Não tinha água. Daí a pouco, assim, de novo, não tinha água. Né? Assim, eles enfrentam a mesma situação e eles já viram Deus operar. Então eles deviam falar assim: claro, Deus, eu não vou nem orar, eu sei que o Senhor vai responder. Não, toda situação repete a mesma sensação. Você vai ter medo, você vai ter pavor, você vai sentir desprotegido, você vai se sentir desamparado, não é isso? Você vai se sentir sozinho no meio da crise. E você vai ter a oportunidade de dizer: Deus, o que eu faço? E Deus, que é muito maravilhoso, Ele vai até entender. Se você fala: Deus, eu não sei porquê, eu não sei onde o Senhor está, eu acho que o Senhor me abandonou. A gente fala um monte de besteira, né, no meio da crise, mas procure afinar seu coração e entender que Josafá estava dizendo: olha, nós vamos para uma situação difícil, mas vocês precisam confiar em Deus e confiar nos profetas, ou seja, Deus não vai sempre, e às vezes acho que até é raro, Deus não vai falar sempre com você diretamente, Ele pode usar alguém. Então você vai ter que confiar em Deus e nos instrumentos que Deus vai usar. Você vai ter que aprender a confiar quando Deus manda uma palavra, porque a gente fala, aqui está escrito na Bíblia, o Espírito do Senhor veio sobre esse, como é que ele chama? Jaziel, né? 14, né? Jaziel. O Espírito de Deus veio sobre Jaziel, então a gente sabe aqui, porque está escrito, que foi Deus. Agora imagine você lá, não veio um anjo, não veio uma coisa sobrenatural, simplesmente um cara que ninguém tinha visto profetizando antes. Ele não era Elias, que todo mundo já sabia que Deus mandou fogo através dele, entendeu? Não era um cara assim, não era alguém já com confirmação, pelo menos pelo que a gente sabe na Bíblia, foi a primeira e última vez que ele falou dessa forma, que ele foi usado dessa forma. Então, veio o Espírito de Deus sobre um homem qualquer e Deus falou através dele, mas todo mundo sentiu, todo mundo adorou a Deus, todo mundo percebeu que era Deus falando. Mas mesmo assim, tem que ter fé. Você tem que acreditar, foi Deus que falou. Então, por isso que Josafá está dizendo, precisa crer em Deus e precisa crer nos profetas, ok? Para isso, para ter coragem, para poder enfrentar o perigo, nós precisamos das duas coisas. Então, voltando, eu queria comentar sobre essa frase no original. A primeira frase crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. A palavra crede e a palavra seguros, olha a frase, crede no Senhor e estareis seguros. Crede e seguros é a mesma palavra. Então, o único jeito que, a única palavra que eu achei, talvez tenha alguma outra, sim, mas o único jeito que eu achei assim, de fazer isso ter sentido para nós em português é: fique firme no Senhor e vocês serão firmados. Entendeu? Vocês fiquem firmes, perseverantes, confiantes, fiquem firmes no Senhor e vocês serão firmados. E ele usou a mesma palavra. Então, aí eu só queria rapidamente voltar a esse texto de Gênesis com Abraão de novo. A primeira vez que essa palavra, não sei se é Amon, Amã, alguma coisa assim, né, no hebraico, não é? Mas a primeira vez que essa palavra que está sendo usada aqui, crede, essa palavra significa perseverar, estar firme. É uma palavra de confiança, mas é uma palavra que traz muito a ideia de se firmar, de estar muito resoluto, de estar muito perseverante numa coisa. Então, essa palavra, ela aparece pela primeira vez em Gênesis 15, que é um texto muito fantástico, porque quando você pensa, a gente, outra vez, às vezes você pode ler esse texto em Gênesis 15 com Abraão e pode não estranhar. Eu estranho esse texto, porque no Velho Testamento, e principalmente no primeiro livro na Bíblia, essa palavra não era comum, pelo menos do jeito que a gente tem. Hoje fala assim: então, Abraão creu em Deus. Vamos lá, Gênesis 15. Vamos ler o versículo para vocês saberem o que eu estou falando. Eu vou ler o versículo 6 primeiro, 15 e 6. Depois só rapidamente vou mostrar o contexto. Mas é um versículo muito interessante, porque como eu falei, assim, esse negócio no Velho Testamento de crer, como está escrito aqui, isso aqui, gente, é totalmente fora de contexto. Dá até, se a gente não tivesse assim, algumas provas desse livro ter sido escrito há tanto tempo antes, você podia até duvidar: ah, não, alguém escreveu isso aqui muito tempo depois e escreveu: Abraão creu em Deus. Olha o que está escrito aqui, versículo 6. Creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Gente, esse versículo é um versículo do Novo Testamento. Não tinha isso aqui. Eles não usavam essa expressão. Eles não falavam desse jeito. Então, Abraão creu. Essa é a primeira vez que fala sobre crer na Bíblia e a primeira vez que aparece essa mesma palavra que Josafá está usando em 2 Crônicas 20. Crede no Senhor. Então, é a mesma palavra aqui. Abraão creu. O que que Abraão creu aqui? Então, só lembra rapidamente da situação. Abraão saiu da terra dele, obedeceu a Deus, está ali esperando, e Deus deu uma promessa que ele ia ter um filho, só que ele e Sara, os dois, já estão muito idosos, e eles estão esperando há muito tempo, e o filho não vem. Então, está esperando. Aí, nesse capítulo, esse aqui não é um exemplo, assim, nesse caso, Abraão não teve que fazer alguma coisa específica aqui para demonstrar a fé dele, mas muitas vezes a fé ela é demonstrada, ela só tem validade quando vem uma palavra de Deus. Não é uma coisa vaga, não é uma coisa teórica, não é uma coisa só do passado. Na verdade, de onde que vem a fé? Essa aqui é a primeira vez que fala sobre fé em Gálatas. Paulo vai usar esse versículo para mostrar que Deus, ele fala, Deus pregou o evangelho para Abraão, ele fala lá em Gálatas. Então, a primeira pessoa que ouviu o evangelho, a primeira pessoa que creu, do jeito que hoje nós falamos com todo mundo, nós somos cristãos, nós cremos, eu tenho vida eterna porque eu criei. Que tipo de fé, que tipo de crer é esse? Começou aqui, a história começa aqui. E o que que Abraão fez? A história começa no início do capítulo 15, Deus falando, não se preocupe, Abraão, eu sou teu grande galardão. E Abraão, que não tinha aprendido a ser espiritual, né? Que não tinha aprendido assim, tá bom, Deus, eu não preciso ter nada aqui nessa terra, não precisa acontecer nada comigo, um dia eu vou para o céu. Ele não tinha essa ideia ainda, né? De que vai embora para o céu, de que é tudo espiritual, de que, né? Um dia a gente vai para o céu, mas aqui na terra a gente tem que se virar, né? A gente tem que, nós que temos que fazer as coisas acontecerem. Não, ele entendia as coisas de uma forma muito prática. Falei assim, Deus, tudo bem que o senhor vai ser meu galardão, mas eu não tenho filho, lembra? Lembra a promessa, sim? O senhor falou que eu vou ter um filho, eu não tenho filho. Eu tenho rebanhos, tenho coisa aqui, mas vai ficar tudo de herança para o meu empregado. Eu não tenho ninguém para continuar. Para eles era muito mais forte do que para nós hoje, essa necessidade de ter um filho, né? Alguém para continuar o nome, para continuar a família. Então, foi nisso que Deus falou assim, não, você vai ter um filho, você vai ter tantos descendentes que não vai dar para contar, como a areia na praia do mar, como vem aqui fora, mostrou as estrelas, a história é muito fantástica aqui, como Deus falou com ele, mas ele não tinha nada de concreto, nada. E ele não tinha condições de ter filho, a esposa não tinha condições de ter filho. E diante disso tudo, da renovação da promessa, aí fala, versículo 6, creu Abraão no Senhor. Creu, ele acreditou, ele se firmou em Deus. Então esse crer é firmar-se, é ter perseverança, é acreditar, é agir em cima dessa firmeza. Vai acontecer isso, eu creio que vai, né? São ações concretas que as pessoas tomam para mostrar que realmente acreditam. Então, tem muitos textos que falam, que usam essa mesma palavra, mostrando que Deus é fiel, Deus é confiável, né? Então, só rapidamente isso, né, para a gente entender. Tem mais um texto que eu acho que eu quero ler sobre isso, no Salmo 78. Salmo 78, isso aqui é um exemplo negativo de como o povo de Israel não confiou. Eu quero que vocês, eu sei que é uma coisa que a gente está talvez já cansado de ouvir, né? Assim, a gente já tem esse entendimento que crer é confiar, é realmente colocar sua firmeza numa palavra de Deus, mas eu acho tão importante a gente tirar essa ideia assim, de que crer em Jesus é uma coisa mental e teórica, né? Crer em Jesus para ter vida eterna, para andar com Deus, para agradar a Deus, como fala em Hebreus 11, ninguém pode agradar a Deus a não ser pela fé, não é isso que ele fala? Em Hebreus 11, ninguém, não, é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. E o que que é isso? O que quer dizer eu creio? Tem que ter situações concretas. Enquanto a gente não vive uma situação, um desafio, uma crise, uma situação em que você se desespera, você não tem oportunidade de mostrar se você crê ou não crê. A fé que agrada a Deus não é uma coisa teórica, não é uma coisa assim, eu creio no fato, eu creio na história, eu creio, né, como Marta falou, eu creio que um dia meu irmão vai ressuscitar. Não, crer é significa, Deus falou, vai ressuscitar hoje. Eu vou resolver essa batalha, então eu vou ali na frente e Deus vai resolver. Então, são situações concretas, são situações definidas, ok? Salmo 78 tem um exemplo de como o povo não confiava no deserto. Versículo 19. Falaram contra Deus, dizendo, pode Deus... Ó, só a pergunta já é uma... Pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto, eles não tinham comida, eles estavam duvidando do que Deus podia fazer. Pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Quando feriu a penha, águas correram. Isso já tinha acontecido. Quando não tinha água, Deus não abriu a rocha? Rebentaram ribeiros em abundância, mas pode ele também dar-nos pão ou preparar carne para seu povo? Quando o Senhor os ouviu, se indignou, acendeu um fogo contra Jacó e também furor subiu contra Israel. Versículo 22, essa palavra, a mesma palavra, crer, pois não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Então, é isso que Deus está procurando. No meio da crise, no meio da situação impossível, a gente ter certeza, a gente ter firmeza em Deus. Então, voltando para 2 Crônicas 20, quando Josafá fala com eles, ele diz, crede no Senhor, quer dizer, firme-se. Coloque sua confiança firme em Deus e vocês vão ser fortalecidos, vocês vão ser firmados. Então é a mesma palavra. Você crê, você confia e você será sustentado. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede, então a terceira vez, ele usa a mesma palavra três vezes. Crede no Senhor e sereis fortalecidos. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, nós precisamos, eu espero que vocês tenham conseguido ver como a gente não tem costume de fazer isso, a gente não tem costume de fazer uma assembleia solene, não é só que a gente não tem costume, a gente nunca fez, né? A gente não sabe como fazer uma assembleia solene, a gente não sabe como orar de acordo com a vontade de Deus. E a gente não espera, a gente não dá muita chance para Deus responder soberanamente. Porque Deus pode responder, Deus pode falar de diversas maneiras, mas nós precisamos aprender a criar espaço para isso. Deus não vai falar normalmente, né? Deus faz coisas sobrenaturais, soberanas, ele intervém, ele pode intervir até em situações onde a gente não está dando muita chance para ele. Mas normalmente Deus não fala quando não tem espaço. A nossa adoração também é muito falha, nós não sabemos muito como adorar, não sabemos como fazer silêncio, sabemos como fazer barulho, mas às vezes, né, geralmente não é o barulho que Deus está querendo. É importante fazer barulho, tem um momento certo de fazer barulho, mas geralmente o nosso barulho, eu creio que o nosso barulho espanta Deus. Eu lembro de há muitos anos, a gente estava numa conferência e alguém discerniu isso e falou assim, gente, tem muito barulho aqui, Deus não tem espaço para falar. Então, é muito importante a gente saber, Deus gosta de barulho no momento certo. Não é o que eu tenho falado sobre silêncio, não é assim, não podemos ter barulho, mas nós precisamos aprender o momento de clamar a Deus, o momento de fazer uma assembleia solene e não uma celebração, né? Porque tem momentos em que a celebração não cabe, não é apropriada. Então, adoração, que tem esse aspecto de se prostrar diante de Deus, não tem uma sequência, né? Falei sobre isso domingo passado também, não tem uma sequência, você pode adorar antes de Deus falar, mas o momento mais espontâneo, o momento que mais funciona a adoração, é depois que Deus fala. E isso isso eu tenho tido algumas oportunidades de ver, não é que é um costume, vai mudar isso, mas assim, a nossa liturgia normal nas igrejas evangélicas é começar com cânticos, né? Cânticos, A gente chama de adoração, mas geralmente não tem muita adoração nos nossos cânticos. A própria letra das nossas músicas muitas vezes não é uma letra de adoração, às vezes é muito mais voltado para nós. Então a gente faz muito barulho, Deus não tem muito, muito espaço para falar. Aí nós temos uma mensagem, que às vezes nós também não estamos procurando o que, que Deus realmente está falando, às vezes nem damos atenção. Eu não estou falando assim, eu estou querendo nos estimular para buscar uma coisa maior em Deus, né? É lógico que tem muita coisa certa também, tem momentos em que realmente acontece adoração, não estou querendo dizer que nunca há. Mas assim, o mais comum, o mais normal na nossa experiência, e eu acho que todo mundo concorda com isso, nós chegamos, fazemos como costume, não entramos realmente em contato com Deus. Deus não fala nem antes e nem depois da nossa adoração, né? A palavra, às vezes, tem uma palavra de Deus, mas muitas vezes na nossa liturgia evangélica, deu a palavra, todo mundo vai embora. E muitas vezes, né? Isso não é uma regra, mas muitas vezes, depois da palavra, se Deus realmente mexeu, se Deus usou a palavra, se alguma coisa aconteceu, muitas vezes depois da palavra teria um ambiente, uma oportunidade muito mais forte de adoração e até de Deus falar mais. Veja só, mesmo que fôssemos 20, 30 pessoas, mas geralmente os cultos têm 100, 200, 500 pessoas, muitas pessoas no culto, imagine como que nós podemos nos transformar de 20 pessoas, de 10 pessoas, ou de 500 pessoas, de 1.000 pessoas, em um só coração. Como é que a gente consegue isso? Cada um está numa situação peculiar, a gente chega todo mundo junto, mas um está com a cabeça num lugar, outro está em outra, um está animado, gostaria de cantar animado, o outro está triste, gostaria de se prostrar em adoração. Gente, é difícil. Né? Às vezes o culto não tem ambiente porque tem muita, assim, não tem o mesmo espírito. Então tudo bem, podemos cantar, podemos orar, mas durante todo o culto, se Deus está agindo, e é lógico que nem todas as vezes, por mais que nós fizéssemos tudo certo, não é todas as vezes que vamos realmente ter um encontro mais vivo com Deus. Isso não é uma coisa que acontece todas as vezes. Mas deve ser sempre o nosso desejo, sempre o nosso alvo. Deus, nós precisamos ter algo diferente, precisa acontecer. Então, durante toda a reunião, conforme forem acontecendo as coisas, aos poucos nós começamos a nos unir mais. Principalmente se o Espírito Santo está agindo, porque a única coisa que pode unir pessoas diferentes, cabeças diferentes, sentimentos diferentes, tanta diferença que existe entre nós, o único fator que pode realmente nos unir é o Espírito de Deus. Então, durante todo o culto, existe um processo, deve existir um processo de unificação. De Deus falando, talvez Deus falou numa música, talvez houve um testemunho, nossa antena devia estar sempre, né, como um celular tentando pegar sinal, né? Está sempre tentando, cadê o sinal? Não tem sinal aqui. Nós estamos tentando pegar o sinal, entrar em sintonia com Deus. E em algum momento isso deve acontecer. E às vezes acontece um pouquinho, mas a gente perde. Então, que coisa tremenda, quando Deus falou nesse momento aqui, todo mundo se prostrou, todo mundo sentiu a mesma coisa. Isso é uma coisa tremenda, né? Quando Deus age, então a adoração e a resposta a Deus, a disposição de obedecer, isso é outra coisa que não acontece muito na nossa vida de igreja hoje. É Deus falar e a gente, todo mundo saber, Deus falou, e todo mundo, de alguma maneira, está procurando, assim, como que eu vou fazer parte disso que Deus falou. Esse é o objetivo, a igreja é a casa de Deus, é onde Deus fala, é onde Deus começa, o pai de família fala assim, agora, minha família, eu quero que vocês façam isso. O nosso projeto agora é esse. É para cada um fazer parte, de uma forma diferente, mas cada um vai contribuir para isso. Nós não temos isso. Então nós precisamos de algo que nos una em Deus. Ele falando, Ele dando direção e Ele nos dando oportunidades em que nós podemos confiar em Deus, confiar situações de risco, situações de emergência, situações de perigo, situações difíceis para nós, mas nós vamos confiar em Deus porque Ele falou. Então, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Nós não vamos conseguir fazer muita coisa agora no versículo 21, mas eu só vou ler e dar uma introduzir um pouquinho para a gente continuar domingo que vem. Versículo 21. Tendo ele, outra vez eu quero que vocês observem, olha a perfeição de todo esse capítulo, de Josafá como líder, tudo, assim, tudo foi perfeito aqui. Então, o povo levantou cedo, vai obedecer o que Deus falou. O líder, apesar de ver todo mundo obedecendo, mas ele sente necessidade de reforçar, de exortar, de animar o povo. Gente, vamos firmes, Deus está conosco, crede no Senhor, é um momento de risco, mas crede no Senhor e crede no profeta, o que o profeta falou. Então ele dá essa palavra para que o povo saia com mais confiança. E aí ele faz uma outra coisa, e isso aqui é também um fator muito interessante. Eu acho que todo mundo, eu espero, né, que todo mundo aqui conheça bem essa história. E como eu sempre tenho falado, a parte que normalmente nas pregações, se você já ouviu uma pregação sobre essa história, geralmente já vai direto, ou se lê antes assim, mas o foco geralmente é: olha que coisa tremenda, Deus fez uma intervenção sobrenatural, e olha como é que foi a intervenção, foi através dos cantores, na frente do exército, foram os cantores. Então essa parte geralmente a gente sabe, mas eu estou gastando muito tempo na preparação, porque eu queria que vocês entendessem como é que chegou lá. Como é que chegou lá? Isso aqui não é uma coisa que Deus mandou todo mundo fazer. Não tinha uma ordem, gente, quando vocês forem para a batalha, ninguém leva armas. Isso não era uma coisa, nem para o povo de Deus, não era uma coisa que acontecia nas outras batalhas. Mesmo Deus operando livramentos, não tinha, nunca aconteceu isso aqui antes. E não foi o que o profeta mandou fazer. Algo aconteceu exatamente aqui no versículo 21, que foi espontâneo, que aconteceu ali. O que que o profeta mandou? Não precisa fazer nada, vão para a batalha, para o campo e tomem posição. Foi isso que o profeta falou. Mas Josafá, ele deu uma exortação, todo mundo está saindo, e aí ele fez uma outra coisa importante para o líder fazer. Ele consultou, ele não é o Todo-Poderoso, ele não tem todas as coisas, aliás, a profecia não veio através dele. Então, Josafá, versículo 21, consultou, ele tomou conselho com o povo. Eu não sei se é todo mundo ou com alguns líderes, mas ele trocou ideias, ele conversou, e ele falou assim: olha, Deus falou para a gente ir lá na batalha, e para não levar, não, a gente não vai precisar lutar, então não precisa levar armas de guerra. O que que vocês acham? Será que ontem foi tão tremendo, a gente teve adoração, os levitas cantando, o que que vocês acham? Não sei se foi ideia dele ou outra pessoa. Deus fala assim, que ele tomou conselho, ele conversou, ele se aconselhou com o povo e surgiu uma ideia fantástica dentro do que Deus tinha mandado, mas não foi especificamente o que Deus mandou. Deus não deu ordem, falou assim, vai para a batalha e põe os cantores na frente. Isso foi uma parte que eles entenderam, eles se aconselharam e receberam uma direção de Deus, mas foi uma coisa que surgiu no aconselhamento. E eles fizeram uma coisa radical. Uma coisa radical. Já é radical ir para o campo de batalha sem armas de guerra. Mas Josafá fala assim, vamos um passo além. Já que a gente não vai para lutar, vamos para cantar. Vamos para cantar. Gente, isso é loucura. Isso é loucura. Vocês imaginem assim, e não é retaguarda. É eles na frente. A primeira coisa que o exército inimigo vai ver, quem que são? Os levitas cantando. Assim, caramba, isso aqui, no fim eles nem tiveram oportunidade de ver, né? Que quando chegaram já tinha morrido todo mundo. Mas eles a primeira coisa que eles iam ver seriam os cantores. Então olha só, vamos ler o versículo aqui. Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saíam na frente do exército, dizendo, rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Tem duas possíveis traduções aqui, né? Acho que as duas são permitidas pela língua, pelas palavras no original, né? A minha fala assim, louvarem por causa do esplendor da sua santidade, outros falam assim, na beleza da sua santidade. Então, as duas maneiras de entender isso é, os cantores estão louvando a Deus na beleza da santidade dele, mas a outra tem algumas outras traduções, eu acho que NVI, a século 21 também, fala assim, que eles vão vestidos em trajes santos. Então, minha opinião, né? Minha opinião, porque eu acho que assim, qualquer uma das duas estaria de acordo, seria possível, né? De acordo com o original. Mas eu acho que a ideia aqui é que os cantores foram todos vestidos a caráter, como coral, né? Assim, eles tinham as vestimentas de levitas, assim. Então, na beleza da santidade aqui, assim, seriam os trajes santos que eles tinham. Isso aqui vem de Davi. Davi foi quem instituiu todas as ordens de cantores, de levitas e tal. E ele fez tudo. Davi foi muito minucioso. Ele organizou, tinha as famílias, tinha as ordens. Ele fez uma organização espetacular, não só de cantores. Tinha porteiros, tinha todas as ordens diferentes dos levitas, dos sacerdotes, mas ele deu uma ênfase especial aos cantores. E domingo que vem nós vamos ler um pouco sobre o que ele fez nesse sentido, mas eu só queria que vocês tivessem essa imagem. Davi tinha preparado durante muita parte da história, como as coisas que Moisés ordenou, o povo esquecia, as coisas que Davi ordenou também, as pessoas esqueciam. Mas Josafá, e provavelmente o pai dele, Asa, eles tinham os levitas. Então, quando fizeram a assembleia solene, lembra? Quando fizeram a assembleia solene e Deus falou, todo o povo caiu prostrado diante de Deus, e os cantores, isso não foi, né? Tem coisas espontâneas, foi espontâneo no sentido, não estava programado, mas existiam cantores. Existiam músicos, eles estavam presentes, eles se dedicavam ao ministério deles, eles gastavam tempo, eles estavam treinados. Então, nesse momento de adoração, que ninguém sabia que ia acontecer, eles não estavam preparados, especificamente, não foi uma coisa programada, mas eles estavam prontos. Nesse momento de adoração, os levitas começaram, uns tocando, outros cantando, fazendo um cântico alto, porque eles estavam preparados. Então isso é uma coisa importante. E outra coisa, eles tinham já a ordem. Só que essa ordem, normalmente os cantores, e isso é uma coisa importante a gente entender, porque hoje levita, cantor, músico, só tem inspiração se tem uma plateia grande, né? nesse tempo de Davi, a plateia deles era uma caixa de madeira, não tinha ninguém, ninguém estava lá para ouvir. Eles tinham turnos e eles cantavam para Deus ouvir. Eles cantavam, não tinha audiência humana, não tinha gente, eles não estavam tocando, cantando para as pessoas. Eles estavam cantando para Deus. E eles faziam, eles tinham todas as roupas e tal, e também não tinha ninguém para aplaudir, não tinha ninguém para falar, oh, que bonito. Eles estavam fazendo isso para Deus. Agora, Josafá fala assim, agora nós vamos fazer uma coisa diferente, uma coisa que vocês nunca fizeram. Vocês vão colocar todas as roupas que vocês colocam para cantar para Deus, para tocar para Deus, para ministrar a Deus. Agora vocês vão fazer num campo de batalha, onde a primeira flecha vai atingir vocês. Vocês vão na frente, mas vocês vão cantar ao Senhor. Não é um quadro tremendo? Então, quando você lê essa história, não começa a história aqui, eles cantaram e Deus... você tem que voltar atrás e ver como que chegou nesse ponto. Mas é maravilhoso a gente ver essa beleza da santidade, que pode ser a beleza da santidade de Deus. Quem sabe nós podemos incluir os dois pensamentos, né? Deus é maravilhoso na sua santidade, Ele é tremendo, você adora Ele porque Ele é lindo, Ele é fantástico, Ele é cheio de sabedoria, de riquezas. Eu anelo muito para que a nossa adoração não seja assim um Deus é grande, Deus é santo, Deus é belo, mas parece que a gente não consegue visualizar, parece que são palavras que nem sempre significam muito para nós. Mas quando nós tivermos uma revelação maior, quando nós entendemos melhor como Deus é, então Ele é belo e os cantores e levitas, eles formam algo belíssimo para o Senhor. Então Ele é belo e esse grupo que está louvando é uma coisa belíssima. E é uma coisa totalmente fora de contexto, porque por que que cantores todos aparatados, todos assim com com essas roupas e vestimentas especiais para estar diante de Deus, agora estão usando isso no campo de batalha? Eles estão indo lá onde podem sujar, onde podem morrer, onde pode ser totalmente... o que eles estão fazendo, aquilo pode ser totalmente desperdiçado. Imagine... Que desperdício cantar da grandeza de Deus na frente de pagãos, de pessoas que nem adoram a Deus. Que significa isso? Mas eles estavam indo adiante do exército, e isso é um princípio tremendo que Deus quer mostrar. Nós vamos tocar nisso a semana que vem. Então, rendei graças ao Senhor. Só vou citar essa palavra que quem está acompanhando as aulas há mais tempo vai lembrar. Dessa palavra, eu não trouxe a caneta hoje. Essa palavra no final do versículo 21 é uma palavra que eu sempre menciono aqui nessas aulas. Rendei graças ao Senhor. Que a sua tradução fala? Pois a sua misericórdia? A misericórdia, né? A minha tradução fala amor, mas é aquela palavra tremenda que não tem uma tradução boa em português. O seu hesed. Você pode escrever H-E-S-E-D, recede. É uma palavra hebraica que significa amor de aliança. Então, misericórdia está incluído no sentido, mas é muito mais forte. Eu fico triste, assim, às vezes, de ver o quanto que a gente perde. Aquele salmo, sabe aquele salmo 136 que fala o salmo inteiro? Rendei graças ao Senhor, pois a sua misericórdia dura para sempre. Pois ele tirou o povo do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmo inteiro vai falando do que Deus fez, pois a sua misericórdia dura para sempre. É essa palavra, recede. E é uma palavra que é muito mais forte do que misericórdia. É uma palavra de aliança. É uma palavra que significa Deus tem uma aliança. Na nossa linguagem português, a gente fala aliança, por exemplo, aliança de casamento. Só que está perdendo o sentido, perdendo o sentido, que você faz uma aliança hoje, desfaz amanhã e tal. Então, nós estamos perdendo até o sentido da palavra aliança. Mas essa palavra aqui significa amor, significa aliança, significa uma coisa durável, significa assim, olha, nós estamos formando um elástico em volta de nós dois aqui, né? Dois partidos na aliança, né? Marido e mulher, ou Deus, seu povo, né? Tem um elástico. Agora você pode começar a se afastar e esse elástico tende a romper-se, não é? Mas o elástico que eu recebo de Deus, ele não quebra. Ele não quebra, ele não rompe. E aí nós temos a Bíblia inteira contando como Deus não abandona o seu povo, mesmo o seu povo traindo, mesmo sendo como uma esposa infiel, que fala muito nos profetas, Deus não abandona, porque o seu recede dura para sempre. Deu para entender? Assim, nós precisamos ter uma visão maior. Esse aqui não é uma coisa, às vezes parece até assim uma palavra meio, louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu acho que a gente não aplica isso de uma forma mais real na nossa vida. Parece que é uma coisa meio, palavras espirituais, comuns, né? Porque a misericórdia de Deus dura para sempre, a gente nem pensa muito nisso. Nós precisamos entender que quando eles estavam indo na frente da batalha, eles estavam dizendo, nós somos o povo de Deus, vem um monte de gente para nos exterminar, para tirar do mapa. E se você começa a aplicar isso no nosso mundo de hoje, que o Irã está formando, está quase lá para desenvolver a bomba atômica, para apagar Israel do mapa, para tirar, né? Eles estão fazendo conversas de paz com os palestinos. Eu li esses dias que o Abbas, né? Aquele Mohamed Abbas, aquele que é o presidente dos palestinos, né? Que tá nas negociações, ele falou assim, olha, a única coisa que a gente aceita é não ter mais judeu em Israel. Agora, como é que você vai negociar com isso aí? Mas o recede de Deus dura para sempre. Amém? E isso é com o povo natural. Agora imagina a igreja também, tá dentro dessa mesma ideia da aliança de Deus, né? Nós somos infiéis, nós somos inconstantes, nós não nos firmamos em Deus, mas os cantores estão indo na frente da batalha dizendo, rendei graças ao Senhor, porque o seu recede dura para sempre. Amém? Ele nunca vai abandonar. E tem até o aspecto, né, como Bob Mumford, né, daquele que escreveu a Patola, costuma dizer, assim, quando Jesus disse assim, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, não vou desamparar vocês. Ele falou assim, isso não é tanta promessa não, isso é mais ameaça. Eu não vou abandonar vocês, né? O recede de Deus é dura para sempre, significa, não pense que você vai escapar, eu vou atrás de você para trazer você de volta. Né? É amor, mas é algo que nos traz de volta para ele, né? Ele pode usar medidas até duras, mas o objetivo dele é nos trazer de volta. Senhor Deus, nós queremos aprender a cantar essa música na beleza da tua santidade. Ajuda-nos a entender como nós podemos vestir essas vestes santas, como nós podemos ter a tua beleza para podermos cantar a Ti, que seja algo que toque no Teu coração, algo que realmente mude a situação, como aconteceu nessa história. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que estas verdades e essa palavra, essa história, que ela tenha efeito na nossa vida e na Tua igreja, possamos entender realmente a Tua aliança conosco, possamos, ó Deus, confiar verdadeiramente em Ti, que a fé para nós não seja uma coisa vaga ou teórica, mas que seja uma coisa muito real. Pedimos em nome de Jesus. Amém.